Bem-vindos ao Privet Show, Part by Betânia. Este é o episódio 115 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou bem, porque nós hoje vamos falar sobre o sorteio da Liga dos Campeões. E vocês aí em casa já sabem que eu fico sempre mais entusiasmado quando há Champions League.
Não, e os jogos? Leverkusen, Bayern, Atlético, Real Madrid.
E o emparelhamento que depois pode ser criado, ou seja...
E até PSG, Liverpool, que se calhar acho que íamos fazer aqui umas opiniões audazes.
Eu acho que é uma grande eliminatória e talvez não estejamos em acordo sobre essa... Ainda não falámos sobre isso, mas vamos ver lá mais para a frente. Portanto, fiquem connosco porque vamos abordar, entre outros temas, nacionais e internacionais, esse sorteio fantástico da Liga dos Campeões.
E eu vou fazer o rept para os nossos espectadores no YouTube.
Manda ver.
Para comentarem opiniões audazes, porque nós no episódio 116 assim podemos referi-los.
Quem eles acham que passa, quem vocês acham que passa já e depois...
Exatamente.
Qual é que acham que é o caminho que vai por aí a final,
e
até alguma, Munique, que é
uma previsão, qualquer coisa. Sejam Exatamente. Audazes relativamente ao futebol e também audazes foram os comentários com o rei da estatística, o nosso amigo Pedro, que
Verdade.
Eu adorei este
Pedro
podcast.
Pedro Ferreira esteve aqui connosco e esteve-nos aqui a dar umas luzes muito interessantes. Não só nós os dois, como Sim. também a vocês todos aí em casa, sobre dados estatísticos. Alex, vamos aos comentários do YouTube, porque temos que ir na...
Exatamente. Santiago Vieira, que fez um comentário nostálgico, na minha opinião, que foi: ouço-vos quando a professora diz que podemos ouvir música. Se houvessem podcasts dessa altura, eu ouvia o Joe Rogan.
Certo.
Por isso, eu ouviria também o Private Show, se tivesse essa oportunidade.
Alex, já eu tenho aqui, nós temos de dar um abraço aqui, não só ao Miguel, como ao amigo do Miguel, o Edgar Escarigo. O Miguel disse assim, que é a primeira vez que comenta, portanto temos aqui Sim. mais uma estreia. Volto a dizer, quem estiver a comentar pela primeira vez, faça a menção que está a comentar
pela primeira
vez. O Diogo
Coelho também foi a primeira vez.
O Diogo Coelho também pela primeira vez. O Miguel disse-nos que é a primeira vez que comenta, mas já assistia várias vezes.
Sim.
E está fidelizado. É assim mesmo, Miguel. Malta, façam como o Miguel. Fidelizados aqui
Sim,
ao nosso programa.
Do Spotify.
E depois, ele diz, e queria aproveitar para nós mandarmos um abraço ao amigo dele, o Edgar Escarigo, que aconselhou o Miguel. Tens de ver o primeiro show. Portanto...
Fantástico.
Miguel e Edgar, um grande abraço para vocês.
E Martim Fernandes, que fez um abraço de Almada.
Exatamente.
De Almada, tão bom ver.
Aqui perto, apenas do outro lado do rio. Portanto, Martim, um grande abraço para ti também. Pá, há uma série de malta que comentou. Nós, como dissemos, também temos aqui o Rodrigo Silva, que nos vê no ginásio. Portanto, voltámos aqui ao exercício físico. Já tivemos malta na passadeira, malta no trânsito, malta a fazer musculação, malta a passear o campo. Portanto,
e é
fantástico.
Matias, que nos ouves a jogar FM. Condições é tão boas, não é, Pedro?
E tu também comentaste ao Santiago Vieira, que diz que há uma aula que ele tem na escola em que é permitido ouvir música,
então,
a certa altura na aula. Ele, em vez de ouvir música, ouve-nos o Private Show.
Portanto, por isso, continuem a comentar. Obrigado a toda a gente e o vosso apoio é muito sentido e gratificante. E vamos ser mais audazes, porque sim, esta comunidade faz-nos melhorar, Pedro.
E já agora, eu espero hoje acertar mais jogos no 1x2. Do que acertei na semana passada, que acertei 3 em 7, aqui o nosso Alex estive impecável, chegaste quase
impecável.
Alex,
não,
acertaste mais de metade, 5 em 7, eu, tendo em conta que eu acertei 3, estiveste bem melhor do que
e
eu.
Vamos fazer jornadas a prever no final do episódio, como
vamos,
fazemos,
sim,
sempre,
como
não
fazemos
é, Pedro?
Sempre.
E como fazemos sempre também, agora é falar de Pavlidis, não é, Pedro?
É uma constante agora, é verdade.
O Pavlidis, nos últimos 10 jogos, 10 golos, 4 assistências, ele sempre foi um bom jogador do Benfica.
Sempre.
Simplesmente agora está a marcar os golos. E até nesta época, 17 golos e 8 assistências. É espetacular ver e é merecido pelo que ele faz sem bola também, Pavlidis.
Oh, Alex, e no nosso, para nós os dois, ainda bem que ele está a marcar, porque nós andámos aqui durante muitas semanas a defender, calma, tenham paciência, porque é de facto um bom jogador, um bom ponta de lança e dá muito à equipa. E agora está lá ainda mais.
E que o Arthur Cabral era o melhor ponta de lança do Benfica, e nós
Sim.
não, é Pavlidis.
Tenham paciência com Pavlidis. Pavlidis, de facto, o que é que precisava, Alex? Precisava do clique, do frasco, do ketchup,
Exatamente.
Como nós dissemos aqui várias vezes. E portanto, a partir do momento em que eu consegui contra o Barcelona, vemos um Pavlidis que, quer como titular na Liga dos Campeões, quer como suplente agora neste último jogo do Benfica contra o Boa Vista, ele entra e tem impacto imediato.
Exatamente.
E tem impacto imediato nesse último toque, que é a finalização, mas no resto, como tu e eu dizíamos aqui, e muita gente que tinha visto o Benfica dizia, ele já acrescentava.
Exato.
Ou seja, ele já acrescentava muito à equipa, agora acrescenta ainda mais.
E há um dedo do treinador, Bruno Lage tem de ser elogiado. Não é por acaso que o Benfica está nos últimos 7 jogos sem perder, 6 vitórias,
um empate,
valoriza o plantel, vence a Taça da Liga, está na corrida ao título, está na Liga dos Campeões, Bruno Lage está a fazer um excelente trabalho e os talentos made in Seychelles que chegaram para a Boa Vista. Samuel Soares, que eu gostei da aposta, clean sheet, não sofreu golos, Tomás Araújo, Leandro Santos, Nuno Félix e Diogo Preiosto, que está no Benfica desde os 5 anos, é merecido apostar neste tipo de jogadores que sente o clube.
Sim, sim, sem
dúvida. Ao que o Bruno Lage, lembras-te quando foi na Turquia, verdade. Jetson Fernandes, Florentino Luís, ninguém estava à espera, isto aconteceu com o Bruno Lage, é, e vão acontecer muito, muitas mais felicidades.
Um jogo contra o Galatasaray, bem, bem lembrado,
eu
Alex,
adoro,
bem lembrado.
Eu adoro que o Kökçü, quando está a sair, o Bruno Lage mete vai um sorriso no Kökçü.
E mete um sorriso.
Então celebras da Champions e agora não celebras o Benfica estar a vencer.
E depois também teve o bom tato de falar sobre essa situação na conferência de imprensa, exatamente, aligerando o ambiente e dando um bocadinho a conhecer aos adeptos e à imprensa aquilo que é a personalidade do Kökçü, que para fora não se vê muito. Já agora dizer-te, sim, que dos jovens que falaste, naturalmente, Samuel Soares, Tomás Araújo e Leandro Santos, sim, titulares. Exato. Tomás Araújo já é um titular habitual, como nós sabemos, mas Samu, no pouco trabalho que teve, esteve seguro. Leandro Santos, eu acho que esteve muito bem na direita.
Não
esteve,
só,
esteve descomplexado.
Já é titular, e sim, Pedro, como para mim, Tomás Araújo é, de facto, o melhor central na Liga Portuguesa.
Eu já sabia
e
que ias
quando
mandar
joga
esta.
Com Otamendi, é a melhor dupla na Liga Portuguesa também, na minha
consideras
opinião.
Consideras que se complementam bem? Tomás aquilo Araújo... que Otamendi tem e Tomás não tem, mas aquilo que Tomás tem muito, por exemplo, com bola e que Otamendi não
exatamente,
tem.
Exatamente, e a nível de duelos, Diomande é excepcional. Gonçalo Inácio a sair a jogar é excepcional.
Sim.
Tomás Araújo tem ambos.
Achas que tem esse equilíbrio?
Esse equilíbrio, tem o posicionamento, tem a inteligência posicional, uhum, e sai a jogar fantasticamente.
E sai muito bem a jogar.
Por isso é que joga a lateral direito.
Bom
e
destaque.
Cruza melhor do que Alexander Bá, na minha opinião.
Oh, Alex, tu falas em cruzamento e eu tenho que ir à asa esquerda do Benfica. Não consigo fugir a isto, porque houve aqui uma dinâmica muito interessante entre Carreras, Dal e Bruma.
Porquê? Porque vai jogar com o Barcelona. Porque Carreras e Samuel Dal vão jogar juntos contra o Barcelona.
E portanto achas que nessa preparação, Bruno Lage já a pensar mais à frente, nessa estratégia, já está a familiarizar um com o outro.
Exatamente.
Já agora dizer aí para casa, reparem bem, peguem neste último jogo do Benfica com o Boa Vista, Carreras e Dal complementam-se bem.
Muito verdade.
O que acontece? Quando o Benfica está sem bola, em organização defensiva, Carreiras fecha numa linha de 3, contra Tomás Araújo e Otamendi, e é Dal que vem fechar o corredor.
Exato.
Do Benfica defende aí, nesse caso, a 5. Como fez, por exemplo, contra o Atlético de Madrid e como fazem alguns jogos destes de grau de dificuldade mais elevado,
sim,
na Liga,
sim,
dos Campeões.
Ele erra pouquíssimo, Samuel Dal.
Exatamente, é um, jogador, é um jogador certinho, como
e tem
tu
qualidade
dizes.
Técnica.
Ora bem, é que para além de ter esta inteligência tática que o Alex diz e este, sim, sentido, sim, posicional, vê-se que conhece o jogo, vê-se que é um jogador inteligente, ele de facto complementa bem Carreras, portanto os dois funcionam bem e não só na defesa como no ataque, quer Carreras, quer Dal são fortes, quer em jogo exterior pelo corredor, quer em jogo interior. E um e outro, à vez, permutam e criam desequilíbrios no ataque do Benfica. Isto é muito importante.
É possível, frente ao Barcelona, ter três escandinávios no plantel titular do Benfica, ok? No 11 titular.
Dal,
Oshens e Sheldrup.
E Sheldrup, verdade.
Não esquecer.
Que em princípio jogará nesse jogo contra o Barcelona.
Porque
sim, já estamos aqui a pensar mais à frente.
Frente ao Boa Vista, mas sim,
não
eu acho que Sheldrup,
Champions.
Exato. E contra Lamine Yamal, Sheldrup e Álvaro Carreras fizeram um bom jogo.
Sim, sim.
Mas com Samuel Dal, defensivamente, vai haver mais garantias, mas será muito difícil. Mas nós vamos ter as nossas previsões mais à frente.
Oh Alex, e falaste em Bruma e nós não podemos fugir a Bruma também. Porque se Dal é de facto um reforço, com impacto imediato, sem dúvida, Bruma também o é.
É verdade.
Bruma, como nós aqui tínhamos previsto, vai ser um reforço importante para esta segunda volta do Benfica.
É verdade.
É um jogador que, aos 30 anos, está no ponto alto da maturidade, conhece o campeonato português, conhece a equipa e os adversários, sabe como fazer. O Bruma, de há uns anos, Alex, na assistência para Belotti, tinha tentado fintar mais um jogador.
É a altura certa.
Ali não. Ali foi, fintou um, percebeu que tinha Belotti para finalizar e fez a assistência no timing certo.
Exato. E é a altura certa de ir para o Benfica e tem muito compromisso para o projeto. E é isso que é necessário, jogadores que vieram no inverno para o Benfica.
Sim, sim.
Manu, Bruma, Samuel Dal, Belotti, todos acreditam no projeto.
Verdade.
E estão a adicionar valor.
Cada um com o seu valor diferente, neste caso. Ou seja, Manu lesionou-se infelizmente.
Sim.
Belotti, que já nos provou o fardo de gol que tem também.
Sim. E o Benfica vai vencer ao Braga? Eu acredito que sim.
O Benfica passa contra o Braga. Vai ser muito um jogo complicado.
Garbi e Roger Fernandes também.
Estão bem.
Estão bem,
repara,
é verdade,
que a própria saída de Bruma do Braga abriu essa porta a Carvalhal para
dá
apostar
confiança.
Com mais confiança,
sim, sim,
em
sim.
Roger e em Garbi. E, portanto, também para o Braga isto acabou por ser positivo. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Eu aposto numa vitória do Benfica por 2-1.
Também eu. Não, 3-1.
Vais 3-1. É porque parece-me que vai haver um grande equilíbrio. Vai haver
um Glenn Pavlidis.
Com o Pavlidis a marcar?
Eu acho que sim, Pedro.
E Belotti? Já agora, pergunto. Porque
eu
marcou.
Eu vou com o Pavlidis a marcar 2 golos. Porque sim, o Frasco já abriu, Pedro. Como nós dissemos,
e não volta a fechar. Não volta a fechar a tua opinião. Pronto, muito bem.
É um pouco como o Gyökeres no Sporting, não é? Porque quando
mas
ele marca...
Mas esse Frasco sempre esteve aberto. Isso foi um Frasco que nunca abriu, mal o Gyökeres chegou ao Sporting e só esteve fechado quando ele esteve por fora da lesão.
É verdade.
Porque de resto o homem marca sempre.
É verdade.
É impressionante.
E quem está a marcar muita presença nesta equipa do Sporting é o jogador que eu considero estar mais em forma. É verdade. Nestes últimos 3, 5 jogos do Sporting.
Concordo.
É Maxi Araújo, ok? Maxi Araújo acrescenta tanto, não só com bola como sem bola, e a agressividade, a garra, a forma que ele, os comportamentos que ele tem inspiram os seus colegas de equipa.
E sinto que para além disto que tu dizes, que ele está mais inteligente taticamente.
Exatamente.
Já está com meia época de futebol europeu, já está com já conhece o Sporting, os colegas,
sim.
Já sabe o que é que tem que fazer. Repara, nós aqui elogiámos o Maxi Araújo, por exemplo, no episódio da semana passada,
sim.
O Pedro Ferreira da Goalpoint diz-nos aqui, porque ele tem resultado muito bem nesta linha de 4 agora do Sporting. Mas o Sporting agora foi jogar à Vila das Aves, numa linha 3 com o Maxi Araújo aberto na ala.
É verdade.
Que eu e tu achamos que o Maxi Araújo pode ser ainda melhor jogando como ala.
Eu considero que sim.
Sendo ele a fazer a ala toda, e ele de facto, para mim, foi o MVP do Sporting.
Com o Mateus Reis atrás dele, eu penso que será a melhor dupla, talvez. Sim, defensivamente. Tendo em conta o que está a acontecer com lesões e saídas.
Tendo em conta as lesões que há agora, exatamente.
Porque sim, Rui Borges, nos 14 jogos que tem pelo Sporting, 5 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Isto é uma consequência, na minha opinião, principal, devido às lesões que estão lá. Mas há uma valorização dos jogadores, como eu já disse no passado.
Alguns jogadores individuais, nomes
Mas
individuais.
Mas uma que coisa que eu tenho de dizer que, sim, está-me a preocupar um pouco é as substituições que o Rui Borges está a fazer.
Durante o jogo, a forma como o Rui Borges lê e mexe.
Exatamente. Okay. Eu acho que Conrad Arda chega tarde. Eu acho que Diomandé, tendo em conta que leva um amarelo, poderia ter saído mais cedo.
Naquele momento.
Exatamente. Eu penso que outros treinadores talvez fariam essa decisão. Por isso, sim, eu ainda acredito em Rui Borges. Não vou estar aqui a dizer não foi decisão certa, isto e aquilo. Porque vejo Fresneda, vejo Conrad Arder, vejo João Simões. Exato. Vejo jogadores a valorizar. Maxi Araújo também. E Rui Silva, que também chegou.
Ah, Rui Silva,
e venceu.
Claro.
Já ganhou a posição.
Sim.
E é um guarda-redes que está a acrescentar muito ao Sporting.
Olha, eu subscrevo o que tu dizes, Alex.
E pode volta.
E pode estar a voltar.
E não vamos esquecer
pode
também,
estar a voltar.
Pedro.
Lembrem-se do episódio da semana passada também.
E porquê é que Rui Borges tem pressão? Porque sim, isto é um facto, na minha opinião. O Rui Borges tem o melhor plantel do Sporting este século. Tem o melhor jogador do campeonato, que é o Gyökeres.
Sim.
O melhor médio.
Uma
defesa com Gonçalo Inácio, que tem 200 jogos jogados pelo Sporting. Diomande, Debast. Há muito talento nesta equipa.
Sem dúvida.
Por isso é natural que as expectativas sejam altíssimas e o bicampeonato não acontece há 70 anos. Poderá ser histórico. E estas são as expectativas. Quando pode voltar, Pote, Gyökeres, Trincão, é a melhor frente de ataque do campeonato.
Eu volto a dizer aquilo que já disse. Eu acho que este número de lesões está a condicionar naturalmente a qualidade do jogo do Sporting.
Sim.
Por consequência, os resultados e também a cabeça de Rui Borges quando durante o jogo mexe.
Exatamente.
Porque eu sinto que ele, se tivesse mais opções, Alex, se calhar estaria a mexer melhor durante o jogo do que mexia. Tu falaste do Arda, deixa-me dar este toque.
Sim.
Na minha opinião, neste jogo da Vila das Aves, tal como na primeira mão em casa do Sporting com o Dortmund, nesse caso, se Arda se tem mantido na equipa em vez de ser substituído e agora se Arda tem entrado mais cedo no jogo,
sim,
na minha opinião, o Sporting teria as suas linhas mais em cima do
exato
adversário. Arda tem essa capacidade da pressão.
Mas há dados, portanto, positivos também. Trincão e Fresneda estão a ter boas dinâmicas. Nota-se que há um melhoramento. Por isso sim, vamos ver o que é que vai acontecer.
É o que tu dizes. Quando vierem os jogadores todos,
exatamente,
vamos poder julgar com mais dados, não é?
Para mim basta o Pote. Eu quero ver o Pote com o Rui Borges.
Pote voltando vai ser decisivo.
E também para os adeptos do Pre-Bet Show, porque sim, agora era a parte que falaríamos do Porto. Vamos falar muito do Porto,
sim,
no episódio de sexta-feira.
Nós neste momento estamos a gravar antes do Porto receber o Vitória de Guimarães. E portanto, vamos na quinta-feira, que sairá a sexta, vamos falar mais detalhadamente sobre este Porto.
Em que nós vimos o 11 e Aldaz ter Samu no banco. E nós vamos falar mais
vamos falar
no próximo
isso
episódio.
Fiquem descansados,
por isso,
portistas.
Rodrigo Mora faz a tua magia como faz sempre.
Faltava a cota de Rodrigo Mora do Alex.
É Hector Coglu e é Rodrigo Mora. Simplesmente ele não celebra assim.
Olha, Alex.
Desafiámos-nos, não é, Pedro?
Desafiámos-nos.
Porque é um desafio para o Ruben Amorim estar no Man United.
É que é um desafio para o Ruben Amorim. É um desafio para esta equipa. É um desafio para muitos desses jogadores. E o que é que eu e o Alex nos propomos aqui a fazer? Para quem se lembra daquela música Should I Stay or Should I Go?
Fica ou sai.
A dinâmica chama-se Stay or Go.
Exato.
Man United, próxima época, nós temos aqui alguns jogadores, e o Alex, elencámos aqui alguns, que nós achamos que têm peso, têm estatuto na equipa, peso no campo, mas também peso financeiro.
Então,
portanto, quem é que fica e quem é que sai na próxima época com o Ruben Amorim mantendo-se?
Exatamente, Pedro. Então, stay or go, fica ou vai ou racha, próxima época no Man United.
Eu tenho aqui a lista. Eu tenho aqui a lista, Alex. Vá, então vamos lá a isto. André Onana.
Para mim, ia embora.
Para mim, eu acho que vai ficar. Mas tu achas que vai ficar ou que...
Para mim, eu mandava embora.
Tu mandavas embora.
Diogo Costa. Estou a gozar.
Luke Shaw.
Sair.
Sai. Lindelof.
Sair.
Também acho. Harry Maguire.
Ficar.
Eu acho que fica. Mazraoui.
Fica.
Também acho que fica. De Ligt.
Fica.
Também acho que fica. Lisandro Martínez.
Fica.
Fica. Vamos a Diogo Dalot.
Fica.
Fica.
Porque
também
acredita
acho
no Ruben.
E o Ruben acredita nele. Ugarte.
Fica.
Fica. All the way. Casemiro.
Sai.
Sai. Concordo.
O jogador mais bem pago da equipa.
Sim. Kobe Mino.
Fica.
Fica, também acho. Eriksen.
Sai.
Sai. Mason Mount.
Sai.
Sai.
Desculpa, Mason Mount.
Bruno Fernandes.
Fica.
Fica.
Injustamente julgado por vários adeptos ingleses.
Concordo com o Alex.
Vamos defendê-lo.
Garnacho.
Fica.
Eu acho que fica também. Rasmus Højlund.
Sai.
Eu acho que fica.
Empréstimo também. Acho que é uma hipótese séria.
Eu achei-me que fica. E para fechar isto, Zirkzee.
Fica.
Também acho que fica.
Acho que Zirkzee está a convencer mais do que Højlund, mas sim, a má forma do Manchester United só demonstra que o trabalho de ser treinador do Manchester United é o trabalho mais difícil no futebol atualmente, na minha opinião, Pedro.
A este nível da Europa, sem dúvida.
Porque o plantel não dá resultados.
É uma manta de retalhos, Alex. Exatamente. O plantel do Man United é uma manta de retalhos.
E 15 jogos da Premier League, 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, isto não pode acontecer numa equipa como a Manchester United, e por isso é que o Shido Obi Martin está a ter minutos, um jogador que eu acredito que vai valorizar muito com o Ruben Amorim, e é preciso acreditar na juventude. Porque sim, os oponentes do Man United acreditam não só na juventude, como em jogadores de classe mundial, como o Salah.
E isso está a dar frutos. A verdade é essa, Alex. E voltando aqui ao Man United, se vocês repararem bem, é engraçado porque nós os dois tivemos escolhas semelhantes. E nós prometemos, não tínhamos combinado nada disto. Vocês já sabem que nós gostamos de desafiar quando estamos a fazer as dinâmicas.
Exatamente.
E, portanto, repara que nós, a maioria dos jogadores que dissemos que fica, são jogadores que ainda são jovens e que nós acreditamos que poderão ter futuro com o Ruben no United.
E poderão valorizar.
À exceção de Harry Maguire e de Bruno Fernandes, que são capitães de equipa.
Sim.
Bruno Fernandes pela sua qualidade extrema, Maguire pelo peso que tem a nível de estatuto, nós achamos que, e pelo crescimento que até teve com o Ruben Amorim.
Eu acho que Lenny Maguire joga melhor agora do que antes. Central à direita 100% para o futuro, ok? Central à direita 100%. E depois, Maguire no meio e Delic Lisandro Martins. Eu não sei se basta, por isso um dos três eu acho que vai embora até.
Okay.
Mas vamos ver. Mas uma coisa é certa, e isto tem de ser o positivo para os adeptos do Man United. A única contratação que o Manchester United fez, realmente, foi o Patrick Dorgo.
Uhum.
Fez um excelente jogo frente ao Everton.
Verdade.
Se estivesse a jogar mal, eu entenderia os adeptos do Man United estar apontado o dedo ao Ruben.
É que foi jogador do Ruben Amorim.
Mas o United tem de vender para comprar com o fair play financeiro. É impossível. O Casemiro, até o salário, 350 mil. Lindelof, 150. Luke Shaw 150, como é que é possível quando não tem rendimento na equipa principal?
Este detalhe é importante, porque mais do que o valor de transferência, aqui ou seja, do que o United pode fazer com a venda, é mesmo a poupança em folha salarial.
Exatamente.
Para conseguir reequilibrar e buscar os jogadores à imagem. Atenção, é que tem que ser à imagem de Ruben Amorim.
Exato.
Portanto, da ambição que ele tem, à imagem do sistema tático que ele quer implementar e que está a tentar, e à imagem da grandeza do Man United.
E muitos ingleses,
estes três vetores.
E muitos ingleses dizem, o Ruben Amorim, o estilo tático não adequa para a Premier League. Não, não, meus caros. É quem não adequa são os jogadores do Man United.
É isso.
Ao estilo tático do Ruben.
Sim.
Não é ao contrário.
Sim.
Por isso, vamos passar esta noção às pessoas, porque Mark Goldbridge não é o que devem estar a ouvir, especialmente a opinar. Ruben Amorim, quando ele nunca viu o Sporting jogar na Liga.
É
ok, eu não. Eu fico.
O Alex manda-me logo mensagem e fica logo doido quando vê e ouve estas opiniões lá em Inglaterra.
E doido fiquei com o Salah, porque sim, já está envolvido em 50 envolvimentos de gol no Salah esta época, 30 golos, 20 assistências, o Egyptian King, o rei do Egito, apesar de que o Omar Marmoush também está a fazer uns belos jogos,
mas
o rei só há um, não é?
Então eu digo já aqui, ele não só é rei do Egito, como é o rei da Premier League,
exato,
na minha opinião.
Ele já marcou mais golos do que o Ipswich e Southampton nesta época na Premier League.
Alex, se está a bater, neste momento, quais é que são os recordes que Salah bate, em termos de golos e assistências na época, é os recordes dele próprio.
Exato.
Isto é surreal.
Sim,
Mohamed Salah, desde que chegou ao Liverpool, habituou-nos a um nível tal, Alex, que é escandaloso.
É verdade,
ele esta época tem, na Premier, 25 golos marcados.
Espetacular.
Melhor marcador. E é o melhor assistente. Tem 16. E agora digo-te aqui, ele tem 6 golos de vantagem para o segundo melhor assistente, para o segundo melhor marcador, que é Erling Haaland, 19, e Isaac, 19. E tem 6 assistências de vantagem para o segundo melhor assistente, que é Saka, Robinson do Fulham e Damsgaard do Brentford.
Mas Pedro, isto acontece porquê?
Espetacular.
Porque a Arne Slot, que na primeira época tem um impacto imediato. Ok, Jurgen Klopp disse que precisava de um meio-campo e o Liverpool foi buscar o Atar, o Gravenberch, McAllister,
na época passada.
Exatamente. Antecipou o problema que o Klopp identificou. Porque sim, Klopp é um treinador de classe mundial. Ele sabe identificar isto e por isso é que é o responsável pelo grupo Red Bull neste momento.
E é um treinador de projeto.
Exato.
E agora, se o projeto do Liverpool está como está agora com o Slot, muito se deve ao pensamento de Klopp.
Exatamente. E quem é o jogador de referência de Arne Slot? Se não contarmos, obviamente, Van Dijk e Mo Salah, é o jogador do meio-campo que foi mais valorizado, Ryan Gravenberch, que sim, há muito dentro do treinador por esta forma, e agora há 11 pontos de vantagem ao Arsenal, e sim, para o Arsenal ser
está
campeão,
feito, está feito.
O Liverpool precisa de perder 4 jogos nos próximos 11 da Premier League, e o Liverpool não perdeu 5 jogos
nos últimos
76 jogos. Por isso não vai acontecer, Liverpool é o favorito e vai vencer a Premier League.
Alguém tem a taça da Premier League? Entreguem já a Arne Slot e a Salah, se faz favor. E a Van Dijk, naturalmente.
E os adeptos do Arsenal, as desculpas vão começar a vir cada vez mais. E outra coisa, é Virgil van Dijk é o melhor central no mundo. Não tenho dúvidas algumas. Eu quero referir isto. É o jogador com mais minutos jogados na Premier League, 2430. É o jogador com mais passos feitos na Premier League, concretizados, 1877. E sim, é um central à moda moderna que revolucionou a posição completamente.
Alex, eu não posso sair da Premier League sem te fazer esta pergunta, porque eu falava de que o Salah é o rei do Egito, de Egyptian King, como já sabem, é o rei da Premier League.
Sim.
E a questão é se vai ser o rei do mundo. Porque não. Mo Salah, na minha opinião, a continuar este ritmo, vai ser o Ballon d'Or.
Sabes porquê, Pedro? Porque sim, vais fazer... É Road to Munich, é agora o ideal fazermos isto.
Ah, então por causa da Road to Munich, tu achas que não vai ser o Salah Ballon d'Or?
Não, my friend,
ainda bem que discordamos, porque eu acho que vai ser, portanto, vamos a isso.
Porque
bora,
sim,
siga.
Pedro, a verdade é, o PSG vai jogar contra o Liverpool e vai ser muito difícil prever este jogo.
Olha, PSG que... Está com os portugueses em grande.
Então vamos fazer primeiro aqui a dinâmica. Fazemos a nossa e depois
Road to
fazemos
Munich.
Aqui o opinião.
Bora, Road to Munich. Road to Munich, que eu acho que Salah, por causa disso, vai ser Ballon d'Or e o Alex acha que não.
Então vamos ver aqui. Road to Munich aqui, Pedro, antecipado, ok?
Sim, senhora. Vamos lá aqui abrir o calendário da Liga dos Campeões.
PSG, Liverpool.
Quem passa?
Sim.
Liverpool.
Eu vou PSG.
Mas, disclaimer, é de triplo esta eliminatória.
Completamente.
O PSG está fortíssimo. Mas Liverpool eu, PSG tu?
Clube Bruges, Aston Villa.
Eu vou Villa.
Eu vou Aston Villa também. Real Madrid, Atlético Madrid.
Real Madrid.
Real Madrid, também vou. PSV, Arsenal.
Eu, apesar de tudo, acho que vai Arsenal. Acho que vai dar Arsenal.
Não vai ser fácil. Também é tripla. Também é tripla. Porque sim, não nos esqueçamos das dificuldades que o Porto causou ao Arsenal.
E como era o PSV de Juve, que o PSV passou.
Exatamente.
Mas eu vou Arsenal, tu também, não é?
Então, e depois vais para um Real Arsenal? Quem ganha esse jogo?
Num Real Arsenal, Real Madrid.
E depois, o PSG Aston Villa?
Para ti, PSV Aston Villa, eu diria PSG.
Ah, Liverpool Aston Villa.
Para mim, Liverpool Aston Villa, Liverpool.
E depois, Liverpool Real Madrid.
Liverpool.
Liverpool vai para a final daquele bracket. Então vamos para o outro lado e já vamos falar.
Liverpool
disto.
Este ano só não ganha a FA Cup, Alex.
Eu acho mesmo. Mas,
já foi
eliminado. Mas concordamos que quem vencerá do PSG e do Liverpool vai ser o finalista
vai
do outro lado. Eu concordo nisto.
Eu
concordo muito nisto.
PSG. Exatamente.
PSG.
Do outro lado. Do outro lado, Alex.
Benfica, Barcelona.
Eu acho que passo ao Barcelona.
Barcelona também. Dortmund-Lille.
Lille.
Dortmund. Eu vou Dortmund aqui. Bayern-Leverkusen.
Bayern-Leverkusen.
Bayern-Leverkusen também. Feyenoord-Inter de Milão.
Inter de Milão.
Inter de Milão.
Mas não vai ser fácil.
Eu também acho isso. Também. Inter-Leverkusen.
Inter-Leverkusen. Inter.
Leverkusen. Eu vou Leverkusen. Xabi Alonso ao bolo. E tu foste Barcelona-Lille.
Barcelona-Lille. Aqui vou Barcelona.
E Barcelona-Inter.
Inter.
Barcelona vai ser finalista da Champions League, Pedro. Como é que é possível? Vamos ter esta discussão agora.
Vamos ter esta discussão.
Eu
bora.
Acredito que a final da Champions League irá ser em Munique, obviamente.
Road to
e vai
Munich.
Ser Real Madrid frente ao Barcelona.
E
Pedro.
Quem ganha?
Barcelona.
Mas repararam a timidez do Alex fazer isto. Porque é o Real Madrid na Champions. Eu consigo perceber
a
tua timidez.
E a mal frente a Kylian Mbappé. Este duelo já é blockbuster. Já é um duelo de titãs.
Como eu acho que nem Lamine Yamal nem Mbappé vão à final da Champions. Porque Salah estará na final da Champions. É por isso que eu digo que Salah vai ser Ballon d'Or.
Ai, Pedro, mas sim, Dembélé está a ter uma época audaz. 16 golos em 2025. Na época, 24 golos, 6 assistências.
Corrijo-me se estiver enganado. Em 2025, marca nos jogos todos. Ou pelo menos marca e assiste.
Pelo menos
ou marca
parece.
Ou assiste.
Ok, ter 16 golos. Ter 16 golos neste momento.
É uma época surreal do Dembélé.
E a qualidade técnica de todos os jogadores. Ok,
é isso, é que não é individual, é Desiree coletivo.
Desiree Doué, João Neves, Vitinha. Não há um jogador naquela equipa que tenha um mau primeiro toque.
É, e a ascensão do Gonçalo Ramos em Lyon.
Exatamente.
Minha nossa senhora, vocês viram a ascensão do Gonçalo Ramos em Lyon.
Eu consigo dizer com confiança também que Hakimi é de facto o melhor lateral direito no mundo atualmente.
Neste momento não há ninguém melhor forma do que o Hakimi na lateral direito.
Trent, pronto, é uma
Alex,
discussão.
Tens toda a razão. Hakimi. Neste momento, na lateral direita, a nível mundial, ninguém está a melhor forma do que o Hakimi.
E quem combina extremamente bem com ele é João Neves, que sim, João Neves ainda não teve um mau jogo pelo PSG.
É impressionante.
É espetacular o que estamos a ver.
É impressionante o que João Neves está a fazer.
E é um dos líderes em assistências na Liga 1.
E é um dos líderes em campo desta equipa. Não deixa de ser engraçado. Na época de estreia de João Neves, conseguimos perceber aqui duas coisas. A qualidade de João Neves, que era espetacular, já sabíamos isso, já prevíamos isso, mas a personalidade de João Neves.
Exatamente.
Porque chega a Paris, a uma equipa com peso com o Paris Saint-Germain, e ele assume a responsabilidade. É impressionante.
Exato.
Ele e Vitinha, naturalmente.
Ah, sim,
nós quando falamos dos portugueses em destaque, por exemplo, esta assistência do Gonçalo Ramos, fantástica.
É verdade.
Para o Hakimi, quer dizer, não é do Hakimi, ele faz o passo para a assistência. Vejam o mesmo lance, é uma qualidade técnica de soberba. Vem do Nuno Mendes. Nasce do João Neves para o Nuno Mendes, do Nuno Mendes para o Gonçalo, ou seja,
os portugueses, Vitinha, João Neves a dominar o meio campo, Nuno Mendes, um comboio na esquerda, e Gonçalo Ramos a refinar tecnicamente o seu jogo, estão de facto em grande no Paris Saint-Germain.
Quando o Nuno Mendes cruza, tens o Kvish a entrar, o Desiree Doué a entrar, e se um deles apanha, apanhou o Hakimi duas vezes.
E é uma equipa.
Frente ao Lyon.
Por acaso.
Foram dois golos.
Se o centro a perceberes, Alex, deste-me aqui um ponto fantástico. Porque o Paris Saint-Germain, tu disseste, quando eles aparecem, não é? Nuno Mendes, quando cruza, aparecem.
Exatamente.
É uma equipa super vertical, mas que consegue ser equilibrada e ter muito controle do jogo com bola.
E eu só quero dar
este PSG de Luís Henrique está. Atenção, se passar o Liverpool, eu apostei o Liverpool. Mas se o Paris Saint-Germain passar o Liverpool, Alex,
eu acho que
não só não é escândalo nenhum, como eu acho mesmo que pode perfeitamente acontecer. É de tripla.
É um jogo de tripla completamente. E algo que para mim não é de tripla é o Arsenal nem ir às meias finais da Champions League. E precisa de ser dito isto. Na powered by Goal Point, os melhores marcadores da Premier League.
Verdade.
Temos o Havertz com 9 golos, Martinelli 6 golos, Saka 5 golos, Trossard 4 golos, Gabriel Jesus 3 golos em 17 jogos, custou mais de 50 milhões, combinado Havertz e Gabriel Jesus é mais de 100 milhões. Isto é inadmissível para uma equipa como o Arsenal.
Ora bem.
Sim, antes do jogo frente ao West Ham, havia adeptos do Arsenal que tinham nem a audácia, para mim, não vou dizer estúpido, não,
audácia.
Audácia.
Audácia. Se dizer,
bring us Real Madrid, tragam-nos o Real Madrid.
Sim.
Se o Real Madrid for a Emirates, vai ser muito, mas muito mal. Vai ser um show de bola de Kylian Mbappé.
E de Vini Júnior, e de Rodrigo, e de Jude Bellingham.
Mas mais Mbappé, mais Mbappé. Eu acredito que...
Achas que esta é a Champions de Mbappé?
My friend Thierry Henry, sou eu o novo.
É
assalto.
Um statement de Kylian Mbappé para ti.
Exatamente,
Alex,
Pedro.
Eu termino e vamos ao nosso X2 dizendo isto. Fica a prova provada de que, como eu e o Alex dissemos, no mercado de verão e no mercado de inverno, o Arsenal tinha que sim ou sim e contratar a sério um ponta-de-lança.
Exatamente.
Não o fez e agora, meus caros, perdeu o título da Premier League e não vai assim tão longe na Champions League.
Completamente. E agora o Arteta, a pressão aumentou e sim, Barcelona não... só... Porquê é que eu digo que o Barcelona vai ser finalista, Pedro? 2025, 11 vitórias, 2 empates, 0 derrotas.
Mas olha, por exemplo, eu acho que a eliminatória contra o Benfica vai ser bem mais difícil do que muitos possam achar.
Concordo.
Já vimos isso na luz no Benfica-Barcelona.
E difícil são estas jornadas a prever, que eu convido os adeptos do Private Show estarem a comentar, porque são só 4 jogos.
Tens aquele ditado que é, nas castanhas quentes e boas, neste caso temos poucos jogos, mas bons.
Exatamente.
Portanto, atenção agora a estes 4 jogos que vamos aqui elencar.
Os nossos ouvintes têm a possibilidade de acertar 100%, mas há jogos de tripla, não é, Pedro?
Alex, aliás, eu diria que quase todos estes jogos são tripla, se pensarmos bem. Tirando o da Copa do Rei, na minha opinião, já lá vamos. Inglaterra, Tottenham, Man City, Alex.
Eu vou Man City 2.
Eu vou X.
Acreditas em Ange Postecoglou.
E não acredito muito neste City ainda.
E Forest Arsenal.
Nottingham Forest Arsenal.
Jogo de tripla.
Nottingham Forest.
Nottingham Forest. Também vou. E isto vai ser muito mal para o Arteta.
E atenção, porque na Betano, por exemplo, para quem for Arsenal, eu e o Alex não fomos, está a odd 1.91, X, empate 3.35. A nossa aposta, que é a vitória do Forest no Espírito Santo, nós queremos isso acontecer.
Vamos lá.
3.85.
Também perdeu com o Newcastle e precisa de reagir a uma derrota de 4-3, que sim, está na luta pelo top 4.
Lembras-te da última vez que levaram uma goleada do Bournemouth, depois logo a seguir deram ao Brighton.
Bem. Portanto, relembrado.
Este Forest recupera bem.
Exatamente.
Liverpool, Newcastle, Alex.
Ui, Liverpool.
Mas atenção, vai ser muito complicado. Este Newcastle tem poder de fogo.
Alexander Isak.
Este Newcastle tem... Gordon, Isak.
Bruno Guimarães.
Este Newcastle tem poder de fogo.
Luís Sol, um excelente lateral.
Está muito bem, exatamente. Muitas assistências. Este Newcastle volta
disto. Gosto
da equipa. É uma equipa atrativa.
Concordo.
Ataca muito. É uma equipa vertical, tem poder de fogo. Mas o Liverpool vai ganhar.
E atrativo é este jogo, Pedro, também. Real Sociedade, Real Madrid.
Para a Copa do Rei, neste caso.
Que eu acho que irá ter a Arda Güler, que só tem 137 minutos jogados nos últimos 900 minutos.
Tem que jogar na Copa do Rei, eu também acho que sim.
Exato.
Eu acho que vai ter a Arda Güler com assistência do Turco, do menino Turco, e acho que o Real Madrid ganha em San Sebastián.
Eu acho que vai passar dos 90. Eu vou empate,
vai X,
mas depois,
e depois Real.
Exatamente.
Eu vou vou dois Real Madrid nos 90.
Ah, eu acho que isto vai dar X, Pedro.
Alex, nós achamos muita coisa hoje, já falámos aqui quase meia hora sobre o que nós achamos que vai acontecer e que
exato.
Aconteceu. Pedimos a vocês que vejam, subscrevam e que acima de tudo também digam a mim ou ao Alex o que é que vocês acham que vai acontecer. Já sabem, dose dupla, mais uma semana, estejam aí connosco, nós estamos cá sempre para vocês. Um grande abraço a todos para mais um Private Show Porta Betano.
Um forte abraço só. Yeah.